Vamos então dar início à nossa reunião. Não sei se no período das informações algum dos seus deputados tem alguma coisa a dizer. Ah, não? Mas não faz mal. Está bem, mas não está aqui. Senhoras e senhores deputados, eu antes de começarmos com a aprovação das atas, queria lembrar aos senhores deputados que temos visitas pendentes para fazer e que agora nesta fase pós-orçamento seria bom que os seus coordenadores se entendessem para realizarmos pelo menos uma visita antes do fecho para as férias de Natal. Eu acho que era... Como este ano ainda não fizemos nenhuma visita e já tínhamos falado nisso, agora que já não temos nenhum impedimento, até ver, seria bom podermos organizar uma visita. Senhores coordenadores, espero que estejam atentos àquilo que eu estou a dizer. Tenho também aqui uma reunião que já está marcada, já tinha falado aos seus deputados, sobre o amianto a edifícios públicos. Esta reunião tem lugar no Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge e está agendada para terça-feira, dia 4 de dezembro, às 15 horas. É uma reunião que foi o Conselho Diretivo do Instituto Nacional que já vem renovando esse convite várias vezes, desde junho, aliás, depois a partir de junho nós não tivemos oportunidade, e depois chegou a estar marcada para 5 de julho, que foi cancelada devido a dificuldades de agenda, que acho que morreu uma pessoa que também iria estar na reunião e que era essencial para essa reunião, e então ficou marcada para dia 4 de dezembro, e é evidente que é para todos os seus deputados que quiserem participar, para participar dia 4 de dezembro às 15 horas. Se os seus deputados quiserem, eu posso dia 4 de dezembro às 15, e depois teríamos que combinar como é que... Eu acho que cada um vai por si, não vamos pedir um transporte, mas lá às 15 horas podíamos combinar reunirmos antes. Não sei se os senhores deputados têm alguma sugestão. Faz favor, senhora deputada Teresa Queiro. Pronto, então este assunto está resolvido. Eu depois gostava que indicassem aos serviços quais os senhores deputados que vão participar para podermos informar o Instituto. Senhora deputada Teresa Queiro, no período de informações, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não sei se cabe exatamente neste período das informações, mas dado que a Sra. Presidente está a planear a visita, eu queria chamar a atenção da Comissão para o seguinte. Eu julgo que todos terão recebido, isso é que a Comissão recebeu, pois foi através do expediente, um pedido da Associação dos Estudantes de Medicina no Estrangeiro, que, por razões óbvias, só se encontram em Portugal, na altura das férias, e que pedem para ser ouvidos por esta comissão. Eu falei com a doutora Luísa Veiga Simão, tomei essa liberdade, e parece que ainda há disponibilidade de agenda para o dia 19. Eu penso que, enfim, seria mau o Parlamento estar a defraudar as expectativas destes jovens, que de facto estão fora, não é, do país, e só se encontram cá por altura de Natal.
Muito bem, se eu enviarei então o projeto, depois, como de costume, da ordem de trabalhos, mas em princípio estará para dia 19, até temos disponibilidade antes, talvez não tenham é os estudantes, não é?
Não sei.
Sei que dia 12 não temos, porque temos o relatório da droga, mas... antes disso a indisponibilidade é deles. Pronto, então fica... Muito bem. Passávamos então agora à apreciação e votação da ata 69, do dia 14 de novembro, que foi aquela reunião que se fez um bocadinho à margem do despacho da Sra. Presidente, mas que já contou com a compreensão da Sra. Presidente, porque ela, como sabem, tinha pedido para nós não reunirmos durante o período do orçamento. De facto, só fizemos essa reunião porque estavam algumas iniciativas pendentes e que precisavam de ser resolvidas a questão dos pareceres. Se não houver nenhuma alteração, eu iria pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata foi aprovada por unanimidade. Passamos então agora à discussão e votação do parecer referente à proposta de lei que aprova o regime de garantia de qualidade e segurança dos órgãos de origem humana destinados à transplantação no corpo humano, de forma a assegurar um elevado nível de proteção de saúde humana, transpondo a diretiva tal do Parlamento Europeu, do Conselho de 7 de julho de 2010, relativa às normas de qualidade e segurança dos órgãos humanos destinados à transplantação. A autora deste parecer é a Sra. Deputada Teresa Queiro, que me disse que o parecer, embora já esteja feito, precisava de uns aperfeiçoamentos. De qualquer forma, eu agradecia que a Sra. Deputada dissesse o que tem a dizer, mas parece que, estando feito, gostava de poder...
Muito obrigada, Sra. Presidente.
...aperfeiçoá-lo.
Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de saudar o Sr. Deputado João Semedo, apesar de tudo. Não são todas as comissões que terão... Não serão todas as comissões que têm o privilégio e honra de ter um coordenador, não é assim? De uma força partidária entre si. E portanto, gostaria de saudá-lo muito vivamente e francamente, Sr. Deputado João Semedo. Depois tenho uma boa notícia, que é de que esta proposta de lei, que transpõe, como a Sra. Presidente diz, uma diretiva comunitária, está em condições de subir a plenário e ser discutida. A má notícia é de eu ter descoberto tarde que o iPad, com todas as suas virtudes, não é o instrumento mais adequado para fazer processamento de texto. O que é que aconteceu? O texto, descobri tarde, Sra. Deputada Conceição Bessa Romão, demasiado tarde. Bom, o que é que acontece? A versão que os senhores deputados receberam é o núcleo do relatório e não o relatório em toda a sua extensão. Para vos dizer com toda a franqueza, quer dizer, eu penso que ele reúne os elementos necessários para poder ser discutido, apreciado e votado nesta comissão. Pessoalmente, eu ficaria mais confortável se a versão completa fosse aquela que depois ficasse, enfim, consagrada e publicada. De maneira que deixo um pouco ao vosso critério se pretendem aguardar. Eu penso que também é muito aborrecido para os senhores deputados, sobretudo dos grupos parlamentares mais pequenos, marcar reuniões, por mais pequenas que elas sejam, antes dos plenários, na quinta-feira, etc, etc, porque há reuniões, etc. Portanto, não sei se ou posso fazer esta apresentação sumária. Basicamente, Sra. Presidente, a parte que falta é uma maior elaboração sobre bibliografia, doutrina que existe em torno desta matéria, mas que, na verdade, consta da nota técnica. Eu aproveito para saudar todos os técnicos, e uma delas está aqui, a doutora Luísa Veiga Simão, e outros que elaboraram a nota técnica do Parlamento. Portanto, também é uma questão de remissão.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu ponho à consideração dos senhores deputados, se de facto não se... Eu só quero lembrar é que está agendado para amanhã à tarde.
Sim, sim.
Portanto, pode sempre haver a possibilidade de reunirmos um bocadinho antes do plenário, mas também há a possibilidade de darmos o mandato de confiança à Sra. Deputada Teresa Queiro. Faz favor, Sr. Deputado Bernardino Soares.
Sra. Presidente, acho que se devia aprovar o relatório e depois a Sra. Deputada completa e é reenviada a todos na versão definitiva.
Sr. Deputado Manuel Pizarro, faz favor. Vamos ouvir primeiro as...
Sr. Presidente, Srs. Deputados, só para dizer que estou de acordo com esta posição do Sr. Deputado Bernardino Soares e, portanto, acho que não há nenhuma razão para que o relatório não possa ser aprovado, sendo certo que depois circulará a versão final do relatório por todos os membros desta comissão. Muito obrigado.
Posição do Grupo Parlamentar do PSD? Faz favor.
Acho que devíamos deixar para aprovar assim como está.
Muito bem. Sr. Deputado João Semedo, tem alguma coisa a opor ou não? Sr. Deputado João Semedo, não se opõe a que a Sra. Deputada Teresa Queiro possamos aprovar hoje o relatório. Muito bem, então faz favor, Sra. Deputada. Isto ser líder de um partido não é fácil. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada pela confiança. Aliás, eu devo dizer que os elementos a acrescentar são meramente factuais e, como digo, de doutrina e de acrescento de elementos sobre esta matéria. Bom, eu acho que se calhar convinha poupar os senhores e os senhores deputados a toda esta parte introdutória, enfim, que não deixa de ser importante e que é aquela que, em última análise, faz com que a proposta de lei esteja em condições de ser discutida em plenária. Portanto, respeito aos requisitos formais, trata-se de uma proposta de lei que transpõe a diretiva número 2010-53-UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 7 de julho e que aprova o regime de garantia de qualidade e segurança dos órgãos de origem humana destinados à transplantação no corpo humano, de forma a assegurar um elevado nível de proteção de saúde humana. Bom, esta proposta de lei deve ser feita numa leitura conjugada com uma posição do Parlamento Europeu aprovada em 19 de maio de 2010, e está aqui o link para essa posição, e na qual o Parlamento Europeu reforça a necessidade de os procedimentos de transplantação serem realizados por hospitais ou profissionais tutelados por diferentes jurisdições, e constatando o facto de haver diferenças significativas entre os Estados-membros no que respeita aos requisitos de qualidade e segurança. Portanto, disparidade essa que a diretiva visa anular ou pelo menos atenuar. Eu continuo a citar agora a posição do Parlamento Europeu. As normas devem facilitar o intercâmbio de órgãos em benefício dos milhares de doentes europeus que todos os anos precisam deste tipo de tratamento, e a legislação da União deverá assegurar que os órgãos humanos respeitem normas de segurança e qualidade reconhecidas. Entre outras razões, tais normas contribuirão para tranquilizar o público quanto ao facto de os órgãos humanos obtidos noutros Estados-membros oferecerem as mesmas garantias fundamentais de qualidade e segurança que os doados nos seus próprios países. Portanto, mais uma vez, reforça-se aqui a questão da uniformidade, da questão da confiança. Bom, a questão do transplante em sentido lato, não é? Porque quando falamos na questão da transplantação é em toda a sua cadeia, portanto desde a recolha, a dádiva, todos os procedimentos, manutenção, e já lá irei, e portanto o que está aqui em causa é uma visão muitíssimo holística, se quiserem, de toda esta questão. É particularmente importante, e é uma realidade, como nós vemos, sempre mutável, quer a legislação nacional, quer a europeia, tem vindo a evoluir à medida que vai evoluindo também a leges artis, e que nos convoca para, e esse é um ponto que eu, enfim, gostei de deixar particularmente claro neste relatório, que nos convoca para uma malha jurídica, técnica e ética cada vez mais exigente e mais apertada, se quiserem. Portanto, e só para acabar, com a justificação e as motivações desta proposta de lei, resultante da diretiva, mais uma vez, a dádiva, colheita, caracterização, análise, preservação, transporte e transplantação de órgãos de origem humana devem cumprir estes elevados de proteção, muito particularmente por serem o único tratamento, este é o aspecto nuclear também em toda esta matéria, muitas vezes serem o único tratamento disponível nos casos de insuficiência terminal de órgãos como o fígado, os pulmões e o coração. E, portanto, mais uma razão para para ser tratado com toda a diligência, com todo o cuidado, todo o procedimento inerente à transplantação, e isto conjugado com a necessidade de respeito pela dignidade da pessoa humana, a proteção e a reserva dos dados pessoais, e daí também o contributo que foi dado pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, e relativamente à Convenção sobre os Direitos do Homem e da Biomedicina, e também conhecida pela Convenção de Oviedo. Bom, sintetizando, a proposta de lei que tem esta abrangência de que já falámos, é dividida em 8 capítulos, um relativo às disposições gerais, portanto o objeto, o âmbito, a aplicação e definições, outro sobre os princípios que regem a dádiva de órgãos, outro relativamente às autoridades competentes para supervisionar e para se articular entre si de modo a que todo este processo de transplantação decorra de forma adequada e com qualidade. Outro capítulo relativamente à salvaguarda da proteção do dador e do receptor, bem como a seleção e avaliação do dador. Capítulo 6º, sobre o intercâmbio de órgãos e organizações europeias de intercâmbio de órgãos. O capítulo referente às infrações e sanções, isto é um aspecto que é determinante e relativamente inovador, porque de facto ficam previstas infrações muito, sanções muito específicas em caso de violação e infrações às normas, e depois, obviamente, as disposições transitórias e finais, sendo que o diploma entra em vigor no dia a seguir à sua publicação, mas deverá ser regulamentado no prazo de 120 dias. Aí, como todos sabemos de experiência, como normalmente a regulamentação é mais complexa, tantas vezes, do que o diploma principal, esperemos que seja possível cumprir com estes prazos. Em suma, e para terminar, foram consultados a Comissão Nacional de Proteção de Dados, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, a Ordem dos Médicos, no Colégio de Especialidade e Gastroenterologia, e que emitiram pareceres, portanto todos foram ouvidos, uns emitiram e deixaram pareceres escritos, o que não foi o caso da Sociedade Portuguesa de Transplantação, mas que não manifestou qualquer oposição à proposta de lei na sua versão original. O que é que eu quero dizer com isto é que as reservas ou as sugestões levantadas pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, bem como pelo CNEC, foram introduzidas, uma no seu preâmbulo e a da Comissão Nacional de Proteção de Dados no seu artigo 17. Se não me engano, mas é questão de ver, porque agora já me perdi aqui, como vos digo, vou ter que fazer aqui este puzzle. Em suma, Sra. Presidente, e para concluir, há uma vasta literatura, volto a dizer, em torno desta matéria, tem merecido a preocupação e várias abordagens das várias instâncias europeias. Realço, por exemplo, um plano de ação que identifica 10 prioridades com ações prioritárias com o objetivo de ajudar os Estados-membros a responder aos desafios em causa. Outra questão que se coloca e que também se nos coloca a nós, e essa é uma das partes que está acrescentada e que resulta de um estudo feito por um académico português, André Pereira, é dados estatísticos em Portugal e que resultam de haver muitas vezes um menor número de transplantes, exatamente porque felizmente também há menos acidentes rodoviários, situação típica da disponibilização de órgãos para dação. E agora sim, para acabar, portanto, os objetivos principais desta diretiva são a designação de autoridades nacionais para assegurar o cumprimento destas exigências e, portanto, e ficaram, portanto, estabelecida a articulação concreta entre o Instituto Português do Sangue e da Transplantação e a Direção-Geral de Saúde e entre esta, portanto, a Direção-Geral de Saúde e a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde. Este é um aspecto importante do ponto de vista da supervisão, a coordenação e, se for caso disso, sancionamento. Depois, estabelecer um regime para a qualidade e a segurança dos órgãos que abranja todas as etapas do processo. Portanto, mais uma vez, regras que digam respeito à existência, às condições de autorização e funcionamento dos organismos de colheita e centros de transplantação, a caracterização dos órgãos e dos doadores, a colheita e condições de transporte dos órgãos, a qualificação dos profissionais de saúde envolvidos no processo, bem como os sistemas de rastreabilidade dos órgãos e notificação e gestão. Volto a chamar a atenção para os aspectos relacionados com a proteção dos dados pessoais e, aliás, como veio a público muito recentemente, está em processo de regulamentação a proteção de informação genética. E digo que foi público porque, de facto, veio publicado nos jornais, no Jornal Público do dia 26/11, E como verão, também aqui em termos de direito comparado, embora não esteja exaustivo, nós não estamos na cauda dos países cumpridores. Neste momento, os únicos países que já desencadearam medidas para a transposição, embora não se saiba exatamente qual o ponto da situação, mas que já desencadearam o processo legislativo com vista à transposição da diretiva, são a Dinamarca, a Grécia, Chipre, a Holanda, Polónia e Roménia e Portugal, sendo que os restantes, e vou-me escusar a dizê-los, não há notícia nos sites de informação da União Europeia, o que leva a crer que não houve demais. E, portanto, em suma, julgamos que o diploma... A proposta de lei está em condições de ser discutida amanhã. Sem prejuízo, e isso podemos ou não acrescentar, estas instâncias já foram ouvidas pelo Governo para efeitos da elaboração da proposta de lei. A nota técnica sugere que a Comissão possa voltar a ouvi-las. Eu, com toda a franqueza, isto é a minha opinião pessoal, eu penso que seria uma redundância, porque os pareceres que estão, aliás, em anexo a este parecer não levantam dúvidas que eu penso que justifique para efeitos de discussão da especialidade uma nova audição, mas se assim entenderem poder-se acrescentar essa nota. Muito obrigada, senhor.
Obrigada, senhora deputada. Algum dos seus deputados quer usar a palavra? Faz favor, senhor deputado Manuel Pizarro.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar a Sra. Deputada Teresa Cair por este relatório, que acho que é um relatório muito exaustivo e que nos permite compreender com rigor o que está em causa nesta proposta de lei e na transposição desta diretiva comunitária. Eu devo dizer que, concordando em absoluto com os aspectos formais, eu tenho algumas dúvidas sobre o conteúdo da proposta de lei. Enfim, isso será objeto, provavelmente, do debate amanhã. E tenho dúvidas, e não deve ser por acaso, que muitos dos países europeus, incluindo alguns dos que lideram na Europa em matéria de transplantação de órgãos, não estão com muita pressa na transposição desta diretiva. Porque, verdadeiramente, as duas perguntas que nós devíamos fazer é se com esta proposta de lei nós temos condições, se as condições para o país aumentar o número de transplantes melhoram, pioram ou ficam iguais. E se as condições de qualidade e de segurança da transplantação melhoram, pioram ou ficam iguais. Do meu ponto de vista, as condições de qualidade e segurança ficam iguais, aliás, por uma razão simples, é que eu acho que o nosso sistema é bom, e já provou durante estes anos todos que é bom, e que funciona com... Não há notícia, não estou a dizer que não tenham ocorrido ou que não possam ocorrer, mas não há notícia de problemas em matéria de qualidade e de segurança no sistema de transplantação. Portanto, aqui não se vem acrescentar nada e mais. Eu tenho, depois direi isso a seguir, tenho dúvidas sobre o enquadramento das duas organizações que agora estão previstas. E depois há a segunda questão, vai permitir melhorar o número de transplantes de órgãos, tenho as maiores dúvidas. Eu acho que uma parte do que aqui está é burocracia sobre burocracia. E do ponto de vista da técnica legislativa, isto nem tem a ver com a posição que tomaremos sobre o diploma. Do ponto de vista da técnica legislativa, a ideia de fazer um diploma que tem uma lei da Assembleia que tem dezenas de remissões para outras leis e até para portarias, até consegue remeter para portarias as definições, acho que é uma técnica legislativa péssima, aliás, muito habitual, mas péssima, que faz que ainda por cima depois condiciona todo o resto do processo legislativo e até, em alguns casos, do processo de organização do Estado. Isto é, porquê é que tem que ser na lei da Assembleia que fica resolvida como é que se dividem as competências entre a Direção-Geral de Saúde e o Instituto Português de Sangue e Transplantação? Quer dizer, francamente, acho que esse assunto é um assunto que é o Governo que compete distribuir e não a Assembleia. A lei da Assembleia existe, se que diga qual é a autoridade responsável pela componente da segurança. Depois há aqui questões que eu tenho dúvida que devam estar numa lei, mas enfim, eu até admito que isto tudo seja objeto depois de extenso debate na especialidade. Claro que eu tenho uma convicção, e até aceito que essa não seja acompanhada pelos outros, é que a decisão de dissolver a autoridade para o Serviço de Sangue e Transplantação e transferir as suas competências para outras duas entidades aumentou o peso do Estado, em vez de o diminuir. Qualquer dia ainda conseguiremos apurar. A autoridade do Serviço de Sangue e Transplantação tinha 7 profissionais. Qualquer dia ainda conseguiremos apurar quanto é que, na soma, entre o Instituto Português de Sangue e Transplantação e da DGS, quantos é que estão afetos a estas áreas. Eu suspeito, com uma suspeição próxima da certeza, que estão bastante mais que os 7 que estavam na autoridade a tratar deste assunto. E acho que o sistema conduz aos habituais métodos portugueses de entropia, que é dividir as coisas entre duas entidades, que é para depois, a certa altura, já nem se poder responsabilizar bem ninguém sobre o que está a ocorrer, porque cada um dirá sempre que uma parte da culpa foi do outro. Mas, enfim, isso é uma questão que, apesar de tudo, é de pormenor. Eu não me envolvo na maneira como o Governo quer organizar a administração pública. Se considero que é uma competência do Governo, tenho dúvidas, é que deva ser a Assembleia da República a ir tão fundo Nesse modelo de organização. Um dia que um outro qualquer governo, seja de que partido for, quiser mudar a organização, vai ter que voltar à Assembleia com uma lei para mudar a organização do sistema de gestão da transplantação. Mas nada disto é insuscetível de ser corrigido no debate da especialidade. E, portanto, evidentemente, com os princípios gerais da lei, eu estou de acordo. Transferem princípios de uma diretiva, transferem princípios, aliás, que estão... Eu não vi aqui nenhum que já não seja em aplicação no nosso país. Mas posso, enfim, pode haver aqui algum problema, mas todos os que eu aqui vi já estão a ser aplicados, já estão previstos na legislação portuguesa. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Saúdo a Sra. Deputada Relatora pelo trabalho realizado, nomeadamente na parte referente à opinião da Relatora, com a qual concordamos, e em que atende às várias recomendações feitas pelas entidades ouvidas pelo Governo. Concordamos com as conclusões apresentadas, pelo que votaremos favoravelmente este relatório. Parabéns.
Obrigada, Sra. Deputada Graça Mota. Mais algum dos seus deputados quer usar a palavra sobre o relatório? Então eu própria também felicito. Quero usar, faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para agradecer as palavras que foram proferidas. Respondeu ao Sr. Deputado Manuel Pizarro, dizendo que compreendo, mas daí existir no processo legislativo a possibilidade de discussão na especialidade, e estou certa que, e a este propósito volto a perguntar se, bom, independentemente de estar no relatório, poderemos ou não voltar a ouvir estas entidades que não levantaram essas questões, que me parecem pertinentes, não lhe escondendo que um dos objetivos da diretiva, como disse, é exatamente existir uma padronização, uma uniformização. O Sr. Deputado diz que o nosso sistema não é mau. Não, é bom. Agora, um dos objetivos é exatamente gerar esse grau de confiança, de fiabilidade e de previsibilidade, que é um aspecto que os juristas muito prezam, mas que eu penso que é importante quando estamos a falar destas matérias e que, de facto, existe a nível europeu não só essa articulação, como esse grau de confiabilidade, não é? Em que um cidadão que receba um órgão da Hungria, enfim, tenha a certeza, ou pelo menos a confiança necessária, de que o processo lá seguiu normas previsíveis e conhecidas, mas de facto era para dizer isso e remetendo estas questões quer para a discussão no plenário, quer para a discussão na especialidade.
Muito obrigada, senhora deputada. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Felicito uma vez mais a senhora deputada pela elaboração deste parecer e com os aperfeiçoamentos que ele ainda vai sofrer, parecendo de qualquer forma que já está bastante completo. Vamos então agora passar à discussão e votação do parecer relativo às iniciativas europeias que estabelece regras de controlo do comércio de precursores de drogas entre a comunidade e países terceiros. A autora do parecer é a senhora deputada Elsa Paes. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Como disse a senhora Presidente, trata-se de uma proposta de regulamento, quer do Parlamento Europeu, quer do Conselho, relativamente ao estabelecimento de regras de controlo de precursores entre a comunidade e países terceiros. Há uma outra proposta que eu também decidi integrar, tal como já aconteceu aqui em momentos anteriores, que em tudo são praticamente iguais, que é uma proposta para o mesmo regulamento, esta apenas relativa aos precursores de drogas, mas que também vem do Parlamento Europeu e do Conselho. Portanto, o que está aqui em jogo é que os precursores de drogas são substâncias químicas que têm uma grande variedade ao nível de utilizações legais para um conjunto de produtos que são legalmente comercializados, mas também têm, alguns deles, podem ser desviados dos canais de distribuição legal para o fabrico ilegal de estupefacientes, dado que as substâncias legais podem conter estes produtos que, isolados, podem ser comercializados no quadro do fabrico ilegal de estupefacientes. Tendo em conta o amplo leque de utilização dos precursores de droga, o seu comércio não pode, pois, ser proibido no quadro das substâncias legais, o que torna o controlo destes precursores, de facto, um grande problema. Criou-se, portanto, um enquadramento normativo específico, tanto ao nível internacional como da União Europeia, para controlar a comercialização legal destes precursores, identificar as transações suspeitas, impedindo deste modo o seu desvio para fins ilícitos. Estamos a falar de produtos como a efedrina e a pseudoefedrina, que são substâncias químicas utilizadas no fabrico de medicamentos, por exemplo, para constipações ou alergias, mas estas as substâncias que integram, portanto, estes precursores, também podem ser utilizadas para o fabrico de drogas muito duras e ilícitas, como a metanfetamina. São nomes um bocadinho complicados para uma pessoa que não é da área, mas, portanto, é este o nome. Portanto, os medicamentos que contêm as referidas substâncias não são controlados quando são exportados ou estão em livre trânsito e estes medicamentos são procurados especificamente pelos traficantes de drogas como fonte de precursores para a produção ilegal de metanfetamina. O facto dos medicamentos de uso humano que contêm estas duas substâncias estarem, por um lado, excluídos das disposições do Regulamento número 11/2005, que é aplicável ao comércio dos precursores de drogas entre a União Europeia e os países terceiros, conduziu, por um lado, a uma situação em que os referidos produtos não podem ser interceptados ou apreendidos pelas autoridades competentes dos Estados-membros. Portanto, havia aqui uma lacuna e esta lacuna deveria ser colmatada, é o que acontece com a proposta, com este regulamento que está em apreciação, portanto, que visa justamente colmatar esta lacuna legislativa. No sentido de que as autoridades aduaneiras e as polícias poderem interceptar e apreender estas duas substâncias, uma vez que não o podem fazer na apreensão dos medicamentos que as contenham até à data. A dimensão do problema é muito forte, dado que entre 2004 e 2009 a quantidade e o número de apreensões de metanfetamina aumentou, sendo esta uma indicação de que os mercados podem estar em expansão na Europa. Contudo, após o aumento continuado da apreensão entre 2007 e 2009, a quantidade total de medicamentos apreendidos em todo o mundo diminuiu em 2010. Estas oscilações de apreensões revelam apenas que o fabrico ilegal está a decorrer numa determinada parte do mundo e que a ausência de um mecanismo de controle destes medicamentos que contém estas substâncias deve continuar a ser motivo de preocupações por parte da União Europeia e a nível mundial. Portanto, esta iniciativa deverá, pois, funcionar como um mecanismo dissuasor para prevenir o desvio ilegal de precursores de drogas. Há coerência entre esta iniciativa e as políticas da UE, nomeadamente no que diz respeito à estratégia da UE de luta contra a droga 2005-2012, que visa reduzir, no que diz respeito ao objetivo de reduzir a oferta de precursores e de prevenir desta forma eficaz o desvio de precursores de drogas para o âmbito, para o fabrico ilegal de drogas, também está em sintonia com o comércio de medicamentos que contém precursores de drogas, que se encontra regulamentado na Diretiva 2001/83 da União, e também na legislação em matéria de medicamentos que foi recentemente alterada pela Diretiva 2011 da UE, com vista a impedir a introdução na cadeia de abastecimento legal de medicamentos falsificados. Fez-se uma avaliação de impacto deste produto através de um conjunto que foram, de um conjunto de opções estratégicas que foram tidas em linha de conta. Eu não vou dar conta de cada uma delas, porque é uma matéria muito densa. De todo modo, acrescentarei que de todas elas foi uma aquela que se considerou a mais forte no sentido de através dela se poder encontrar uma solução para este problema. O relatório de avaliação de impacto considerou, portanto, que estrategicamente o problema seria melhor resolvido através de medidas de controle obrigatórias, concedendo às autoridades competentes poderes para interceptar e ou apreender medicamentos que contenham precursores exportados de território aduaneiro da União ou em transição nesta região, de modo a reduzir o desvio destes produtos e, desta forma, limitar a produção ilegal de metanfetaminas. E, portanto, esta opção, que é a opção 4, considerou-se ser a mais apropriada, uma vez que proporciona, por um lado, uma base jurídica, por outro lado, contém em si um requisito de controle suplementar e não iria gerar encargos administrativos adicionais. A base jurídica é o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. O princípio da subsidiariedade não se aplica, uma vez que é da exclusiva competência da União Europeia. E, portanto, do conteúdo desta iniciativa, o objetivo geral da iniciativa consiste justamente na consagração de uma política de prevenção eficaz no desvio de precursores de drogas para o fabrico ilegal de drogas, com vista à redução da oferta de drogas ilícitas. Relativamente à incidência orçamental, esta proposta não tem impacto nos recursos humanos nem no orçamento da UE, pelo que julgo que este relatório deverá ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Algum dos seus deputados quer usar a palavra sobre este parecer? Faz favor, Sra. Deputada.
Então, muito obrigada, Sra. Presidenta. Em primeiro lugar, queria congratular-me, e em nome do PSD, da apresentação do relatório pela deputada Elsa Paes, dada a complexidade da matéria, complexidade técnica, mas também pelo que se lê no relatório, há muita informação que foi processada confidencialmente, sobretudo eu penso por esses aspectos e por tudo o que rodeia este fenómeno das drogas, sejam elas ilegais, sejam estas consideradas ou que eventualmente poderão ser consideradas legais, que será bastante importante ao aparecimento destas alterações legislativas. Aliás, até porque a União Europeia era criticada internacionalmente por não tomar medidas de controle adaptadas nos vários Estados-membros combater esta deficiência. Até porque a concentração na redução da oferta de substâncias químicas para fabricar drogas e não no fornecimento de drogas aos consumidores. Por isso, apenas me centrava na objetividade do que foi aqui expresso pela senhora relatora e dava, obviamente, os parabéns mais uma vez pelo excelente trabalho efetuado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Laura Esperança. Algum dos seus deputados quer usar a palavra? Então, eu queria, antes de mais, felicitar a senhora deputada relatora. De facto, estabelecer regras de controlo de comércio de precursores de droga pode ser uma matéria muito importante, mas, de facto, a evidência prova que até agora nunca tem sido eficaz. Esperemos que agora seja mais. Algum dos seus deputados quer usar a palavra? Faz favor, Sr. Deputado, eu vi que fez sinal. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para saudar a Sra. Deputada Relatora e associar-me, aliás, na íntegra, não vale a pena estar a repetir as palavras ditas pela Sra. Deputada Laura Esperança. E felicitar mais uma vez.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então votar.
E saudar o Sr. Deputado Francisco Assis na sua primeira presença.
Não é a primeira, Sra. Deputada. Eu acho que é sempre bom saudar, mas de facto não é a primeira.
Hoje estou muito festiva. É o Sr. Deputado João Semedo.
Bom, vamos então, já estamos em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório, quem vota a favor, já agora? O relatório foi aprovado com a abstenção do PCP. Vamos então agora dar início à discussão e votação do parecer relativo a outra iniciativa europeia que fixa as normas de segurança de bases relativas à proteção contra os perigos resultantes da exposição a radiações ionizantes. Sr. Deputado João Semedo, estamos numa fase de iniciativas europeias. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Eu sei que não concorro com os ciúmes provocados pela senhora deputada Teresa Queiro, mas queria saudar o deputado Bernardino Soares pelo Congresso do PCP que começa amanhã. E agora vamos ao que interessa. Não? Para distribuir os cumprimentos por todos, também saudaria a bancada do PSD ou do CDS por qualquer outra ocasião e circunstância, mas não é este fim de semana. Pronto. Bom, procurarei ser rápido. Esta diretiva europeia, primeiro, é um trabalho de fusão de 5 diretivas que já estão em vigor. E, portanto, é uma diretiva que a única novidade que traz, para além dessa integração num único documento daquilo que estava disperso por 5, é a atualização que decorre de alguns progressos técnicos e científicos no domínio da medição das doses das radiações ionizantes e de algumas normas mais apertadas no que diz respeito à segurança e à proteção, quer dos trabalhadores, profissionais que, no domínio deste, que trabalham com radiações ionizantes, quer dos doentes, aqueles que são sujeitos a tratamentos ou exames com radiações ionizantes, da população em geral, porque há algumas destas radiações que são naturais e que, portanto, existem e relativamente às quais é preciso um conjunto de medidas de proteção da população em geral e também de proteção do ambiente. Fundamentalmente, esta diretiva, portanto, como disse, é de integração de outras diretivas e de atualização destes limites, anda em torno de duas coisas, fundamentalmente, limitação da dose de exposição, portanto, os critérios são mais apertados nesta diretiva, e segundo, também de um apuramento dos mecanismos de controlo e de inspeção e de fiscalização e de verificação dessas doses e dos efeitos que têm sobre cada uma das categorias dos públicos potencialmente atingidos. Portanto, além desse aspecto, há um outro aspecto, que é o único talvez que seja mais polémico, mas apesar de tudo, e por isso mesmo queria referi-lo, os peritos que redigiram esta diretiva consideraram que se devia admitir, que a Comissão Europeia devia admitir que outros países tivessem níveis de exigência superiores àqueles que estão determinados pela diretiva. Aceitar isso. A Comissão Europeia não foi dessa opinião e, portanto, excluiu essa cláusula. Ou seja, o que a diretiva procura fazer é estender de uma forma homogénea e idêntica e equivalente a todos os Estados-membros os mesmos níveis de exigência em matéria de dose, de fiscalização e de proteção contra as radiações ionizantes. Do ponto de vista de Portugal, eu julgo que a vantagem da integração desta diretiva prende fundamentalmente com o seguinte, que aliás está num anexo a este relatório. Há dezenas de leis, regulamentos, portarias e, enfim, outros instrumentos legislativos sobre radiações ionizantes. E é de prever que a adoção desta diretiva obrigue o governo português, enfim, eventualmente também a própria Assembleia, a integrar num único diploma, enfim, num menor número de diplomas, toda esta legislação que é imensa e que tem muitos anos, alguma está completamente desatualizada, mas não foi sendo eliminada, e portanto julgo que um dos aspectos, para além da natureza daquilo que está aqui em causa, um dos aspectos que pode ser positivo é nós em Portugal termos de fazer uma revisão geral da legislação que regula a proteção e a segurança contra as radiações ionizantes. Julgo que nenhum dos princípios, nomeadamente o da subsidiariedade, está atingido e, portanto, julgo que o escrutínio deve ficar por aqui com a aprovação deste relatório.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado Ricardo Leite.
Muito bom dia a todos, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Enfim, eu ia cumprimentar o deputado Bernardino Soares por ter passado efetivo nesta comissão, mas essa carência efetiva já foi colmatada. Dirijo-me então ao deputado João Semedo, felicitando não apenas pelo parecer, mas reiterando as palavras da deputada Teresa Queiro, de facto, felicitando pela sua recente eleição dentro do Bloco de Esquerda, desejando-lhe democraticamente as maiores felicidades no exercício do cargo. Eu queria, em relação... são só ciúmes. Agradecer-lhe também o trabalho desenvolvido no âmbito deste parecer, e começando até pela questão do anexo apresentado no relatório, que de facto apresenta a miscelânea de legislação que existe sobre esta matéria das radiações ionizantes e que a confusão de alguma forma legislativa que se foi sendo criada ao longo dos anos sobre esta matéria. Eu acho e concordo que esta diretiva pode de facto trazer uma grande vantagem, no fundo, a nível de Portugal, para reorganizar a nossa legislação sobre esta matéria. Este parecer, no fundo, este relatório, acolhe de forma positiva o proposto pelo Conselho nesta diretiva, que, no fundo, recorre às análises científicas mais recentes sobre os perigos da radiação ionizante para abordar, definir e ampliar as necessidades de proteção da saúde, e, de facto, há aqui um forte pendor de saúde pública que é de realçar, e, portanto, da saúde das pessoas e também da segurança ambiental. O parecer realça ainda a expectativa de que a apresentação de uma abordagem à segurança que seja consistente, coerente e unificada através da fusão das 5 diretivas existentes, espera-se que possa ter, de facto, um impacto operativo prático e positivo. Assim sendo, e por considerar que este relatório avalia com objetividade a diretiva e por subscrevermos as conclusões apresentadas, este parecer merece a concordância do PSD. Obrigado.
Muito bem, faz favor, Sr. Deputado Manuel Pizarro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, sem perder muito tempo, apenas para elogiar a qualidade do relatório produzido pelo Sr. Deputado João Semedo, que acho que é um trabalho muito bem elaborado, que elenca muito bem quais são os temas que estão em debate e vai mesmo para além dessa obrigação, porque, em boa verdade, fornece até um elenco de quais são os problemas do ponto de vista da organização legislativa nacional que decorrem da aprovação desta nova diretiva e, provavelmente, é de facto a altura de, após a aprovação desta diretiva, de revisitarmos no plano nacional o tema da segurança radiológica, pelo menos em matéria de simplificação dos procedimentos que estão hoje em curso. Queria apenas dizer que nos associamos, evidentemente, a este relatório.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Já que estamos em matéria de saúde ambiental, eu quero lembrar aos Srs. Deputados, então, a tal reunião no Instituto sobre o ambiente e edifícios públicos, não é a mesma coisa, mas também tem a ver com o ambiente, e alertava para a participação dos Srs. Deputados da Comissão de Saúde. Os que puderem participar seria simpático e que não fôssemos assim poucos, eu irei obviamente, mas que façam um esforço no sentido de poderem estar representados pelo menos os grupos parlamentares. E queria também felicitar o Sr. Deputado Relator pela qualidade do parecer, que aliás já nos vem habituando, agora com uma responsabilidade acrescida de ser relator e ser líder do seu partido, e penso que estaremos então em condições de poder votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Senhores deputados, ainda em matéria, antes de passarmos para a apreciação do outro relatório que tem a ver com uma petição, eu queria informar que recebemos uma informação que o Sr. Deputado Manuel Seabra vai substituir o Sr. Deputado António Serrano na qualidade de suplente, mas também integra esta comissão. E também, já em matéria destes cumprimentos que hoje parece que são uma constante nesta comissão, eu quero dizer aos Srs. Deputados que aqui a nossa colaboradora Rosário Bolinhas tem hoje o seu último dia de trabalho nesta comissão e vai reformar-se, e nós desejamos-lhe obviamente as maiores felicidades para outra fase da sua vida, que tem todo o direito de o gozar. Srs. Deputados, é verdade, há 43 anos, não é? Há quase ao mesmo tempo que o Sr. Deputado Bernardino nasceu, penso eu. Não? Está há muitos anos, de facto, aqui na Assembleia. Portanto, desejamos-lhe rezar e agradecemos toda a colaboração que sempre teve nesta comissão, que foi sempre inexcedível. Muito obrigada. Passamos então agora à apreciação e votação de um relatório relativo a uma petição que tem, de facto, um objeto estranho. É um objeto que não deveria existir, penso eu, não deveriam existir situações destas e, portanto, que é uma petição que pretende que seja criada a legislação no sentido de ser considerado crime situações em que nos hospitais os doentes são internados e os amarram, deixando-os imobilizados, mesmo que estes estejam em perfeitas condições psicológicas e físicas, ressalvando apenas exceções bem fundamentadas. De facto, são situações que não deviam existir e, sinceramente, a existência de uma petição deve-nos preocupar a todos. A Sra. Deputada Relatora, a Deputada Conceição Bessa Ruão, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a todos. Esta petição foi apresentada, é uma petição online, em que a peticionária é filha da pessoa que veio a falecer fruto de um internamento numa unidade de saúde deste país. A petição em si, especificamente, acaba por pedir que as pessoas que forem colocadas na situação de contenção física em perfeitas condições de saúde, e passo a transcrever, seja considerado crime. Ora, de todas as análises feitas, de todo o processo e de tudo o que foi colhido, não há nenhum motivo, e também de tudo o que é o senso comum, não há nenhum motivo clínico, ético ou qualquer outro que possa determinar uma situação de contenção em parte nenhuma do mundo, desde que a pessoa esteja em perfeitas condições de saúde. Portanto, o que se passa aqui é assim, a medida de, portanto, ela pede que, à semelhança do que existe em Inglaterra, a situação seja considerada crime. Ora, já lá iremos em termos de enquadramento internacional. Em Portugal existe matéria, existem ordens de serviço e orientações da Direção-Geral de Saúde no âmbito das suas competências, que lhes estão conferidas por decretos-leis existentes, e em que são, de facto, tidas as considerações em que deve ser usada a contenção de doentes, quer na situação de problemas do foro psiquiátrico, quer em situações de agitação motora. Queria só referir que a anterior orientação da Direção-Geral de Saúde portanto, era mais humanizante na medida em que referia expressamente que a situação de contenção deveria ter como único e exclusivo objetivo garantir que a pessoa doente ultrapassasse com segurança a situação de crise. Hoje não é exatamente assim. A previsão da Direção-Geral de Saúde vai mais longe e, portanto, prevê essa situação quando esteja em causa a segurança do doente, a segurança de bens, a segurança de equipamentos mesmo e também a segurança do pessoal que trata com o doente. Não estou a emitir nenhum juízo crítico sobre a matéria, nesta maneira. Os documentos existentes em Portugal tiveram por base uma das recomendações do Conselho de Ministros de 2004, que tem o cuidado de garantir que seja protegida a dignidade humana e as liberdades individuais das pessoas com perturbações mentais sujeitas a internamento compulsivo. Esta recomendação tem ainda um facto interessante, para além de determinar quais são as situações de perturbação mental, remetendo-nos para os critérios internacionalmente aceitos, refere quais são as situações que não constituem perturbação mental e tem o cuidado de a definir. A falta de adaptação moral, social, política ou outros valores da sociedade em si mesma não deverão ser considerados distúrbio mental na tentativa de salvaguardar situações de desajustamento. Também das pesquisas efetuadas, quer ao nível da Organização Mundial de Saúde, quer, portanto, em que diz que se deve limitar e considera fortemente traumática a situação em que as pessoas que se encontram num estado psicótico agressivo, que não estejam em estado psicótico agressivo, esta medida pode ser fortemente traumática. Na Finlândia, com 15 anos, sobre legislação específica neste âmbito, refere que não há evidência de que a legislação tenha feito diminuir o recurso a esta medida. No Brasil, surge um dado que pode, se calhar, deixar-nos um pouco preocupados, não sei, mas este dado é retirado do trabalho deles e está referido em baixo, em nota de rodapé, em que, de um modo geral, a contenção física tende a ser utilizada entre valores que variam entre 0,25% e 59% em diversos estudos e pacientes cujos exames foram realizados. Nas outras diligências realizadas pela relatora, apesar de ser uma petição individual, atendendo à fragilidade que foi detectada e o respeito pela pessoa humana, foi ouvida a peticionária via telefone, porque a senhora é da Guarda, foi também ouvida a entidade participada, a Unidade Local de Saúde, e a Unidade Local de Saúde responde que tem adotado, desde a sua abertura, uma filosofia inclusiva para os familiares e para as pessoas significantes, para os doentes. Não é, afirma que não é prática contactarem os familiares durante a noite, porque foi o momento em que aconteceu a contenção, para solicitarmos permissão sempre que o doente não pode decidir sozinho, até porque, estando confiados à instituição, e está no cumprimento dos mais elementares princípios éticos. Refere também que o doente já era portador no domicílio, e estão transcritos os parágrafos, de dependência para autocuidados de higiene, também dependente na deambulação, e corria o risco de úlceras de pressão determinado pela escala de Braden, tinha o grau 15, o que corresponde a grau elevado. O doente manifestava agitação psicomotora, que suscitou elevação das grades protetoras da cama, tendo esta medida acabado por tornar-se insuficiente. Concluem, e acho que isto é importante salientar, lamentamos que de qualquer forma que os familiares do senhor Urbano Cordeiro não tenham sentido da nossa parte a correspondência aos seus anteceios. Reconhecem que a fragilidade emocional dos familiares em situações de crise exigem especial atenção por parte dos profissionais de enfermagem e especial cuidado na comunicação, que acreditamos ter sido, neste caso, o fator determinante da falta de confiança na relação de cuidados que veio a revelar-se desde a admissão até ao óbito do doente. Foi ainda também contactado o consulado e a embaixada do Reino Unido no sentido de perceber até que ponto é que era verdadeira a afirmação e até que ponto é que havia legislação sobre a matéria e não, portanto, e a resposta que está transcrita é de que não têm competência nem têm conhecimento que tal matéria exista. Relativamente à opinião da relatora, eu passo a dar conta de que há desconformidades entre os factos pela peticionária e os registros apresentados e transcritos pelo hospital. Expressamente, e neste contexto da petição, a peticionária referiu que não agiu judicialmente, mas tal não pode significar uma renúncia ao exercício de qualquer direito nos termos que a lei e que lhe assistem por lei. Do ponto de vista do direito português, a situação de contenção física, quando utilizada indevidamente e seja suscetível de causar trauma, ou quaisquer outras lesões que afetem a integridade física ou a saúde e pelas quais possa também sobrevir a morte, são integradas no crime de ofensas corporais simples, agravadas ou agravadas pelo resultado, conforme o caso previsto e definidos no Código Penal. Portanto, a informação sobre a contenção destes doentes consta também de normas específicas já referidas pela Direção-Geral de Saúde, pelo que não acho, porque entende a redatora não haver necessidade de qualquer legislação adicional sobre a matéria. Em conclusão, sim, porque temos as ofensas corporais, a matéria das ofensas corporais simples, graves ou agravadas pelo resultado em termos de Código Penal são suscetíveis de integrar os danos que possam resultar de uma situação, esta é a minha opinião, na contenção. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito bem, Sra. Deputada. Sr. Deputado Manuel Pizarro, se faz favor, depois a Sra. Deputada Teresa Queiro. Eu agradecia um pouco de concisão, porque o Dr. João Cordeiro e a equipa já está lá fora à espera. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por manifestar o meu apreço pela forma sempre muito atenta, rigorosa e exaustiva como a Sra. Deputada Conceição Bessa Rolão trata os diferentes relatórios que aqui nos têm apresentado e dizer que este é um tema mais relevante do que o que pode parecer. Claro que isto, em última instância, resolvia-se pelo assunto chamado Legis Artis. Isto é, evidentemente, que é um erro técnico amarrar um doente que não precisa ser amarrado. Agora, o problema de se ele precisa ser amarrado ou não precisa já é mais difícil de definir em concreto e o problema muito sério da relação das equipas de saúde com os familiares é ainda mais sério, porque se é verdade que nós temos progredido muito do ponto de vista daquilo que é a autonomia do doente e a necessidade do diálogo com o doente e com as suas famílias, não é menos verdade que ainda subsistem comportamentos paternalistas, comportamentos que entendem que essa é uma parte menos dispensável dos cuidados em nome de uma hipertrofia das técnicas e das tecnologias e não daquilo que são os inalienáveis direitos humanos das pessoas que estão doentes e dos seus familiares. Eu acho que é muito bom que o Parlamento trate isto. Sugeria apenas, Sra. Deputada, se estivesse de acordo, duas coisas. Eu julgo, eu percebo a importância e aprecio o esforço que fez junto da Embaixada Inglesa, mas eu acho que talvez fosse melhor essa menção não constar do relatório, porque se eu entendo bem, o que a Embaixada Inglesa diz é que não diz que conhece ou que não conhece, que há ou que não há. Diz que não tem um departamento jurídico para prestar informações sobre a legislação que existe na Inglaterra. Eu acho que essa informação não acrescenta. Eu valorizo o seu esforço, mas acho que não acrescenta no relatório. Porque o que a Embaixada Inglesa aqui diz na transcrição que o Sr. Deputado faz é que não é função deles prestar consultadoria sobre o sistema legislativo inglês. Eles não dizem que há ou que não há, que conhece ou que não conhece. Dizem só que não se metem nessa discussão. E na frase final, eu acho que era melhor pôr, mesmo no finalzinho, na conclusão, pôr propondo-se o seu envio à peticionária em vez de sempre se propondo. O sempre se propondo dá uma... desvaloriza mais aquilo que acho que é a importância da relação do Parlamento com o peticionário. Eu sugeria que pusesse propondo-se em vez de sempre se propondo, que acho que tem menos valor. De resto, acho que este é um tema que merece ser revisitado, porventura, voltando ao assunto da Carta dos Direitos dos Doentes, que a Entidade Reguladora da Saúde nos trouxe aqui imediatamente no início da legislatura e que talvez mereça ser revisitada em sede da sua possível transformação num documento de orientação legal. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais algum... Sr. Deputado Teresa Queiro, desculpe.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, não tenho muito mais a acrescentar, mas gostaria de saudar a Sra. Deputada Conceição Bessa Rolão pela profundidade que dá aos seus parceiros, profundidade, aliás, que é merecedora num tema tão, enfim, tão complexo quanto este. Bom, começando pelo fim, eu concordo, enfim, embora reservando as nossas posições para o debate, eu também considero que é muito temerário proceder a uma criminalização. Os problemas não se resolvem criminalizando, enfim, sem mais. Até porque estas situações têm que ser geridas de acordo com, enfim, com critérios pontuais, individuais, de boas práticas clínicas, como disse o deputado Manuel Pizarro, da Legis Artis, critérios estes em que há todo um universo de variáveis que nós desconhecemos e que cada caso será distinto do outro. Num caso poderá estar em causa a segurança do próprio doente, noutro caso a segurança dos profissionais ou de outros doentes, e portanto o que está aqui em causa é o cumprimento de boas práticas e uma monitorização e fiscalização por parte das autoridades competentes. Há de facto, eu isso penso que permanece em Portugal, mas é outro discurso, uma falta de cultura de respeito humano e pessoal para com os doentes e os seus familiares. Muitas vezes há essa atitude paternalista, não perguntem, nós é que sabemos, mas isso é outra, é uma questão à qual temos que voltar sempre. E que se prende com isto. Agora, de facto, a requerente, a peticionária, pode e deve agir judicialmente se ela entender que é o caso. E, no caso de não terem sido cumpridas desta atitude em relação ao doente ser abusiva, poderá perfeitamente integrar ofensas corporais. Outro tema, esse sim, e que também se prende com idosos e que me parece mais suscetível de ser criminalizado, é o abandono dos idosos em hospitais por parte dos seus familiares, uma responsabilização, enfim, a vários níveis, mas que nos leva para outras questões. Saúdo muito vivamente a senhora deputada, relatora.
Obrigada, senhora deputada. Senhor deputado João Semedo, faz favor.
Queria rapidamente dizer duas coisas. A primeira era, nem sempre é fácil fazer um bom relatório sobre aquilo que, na aparência, parece um pequeno problema, não é? E é por isso que a felicito pelo empenho e a qualidade do relatório. E segundo ponto é o seguinte, a fronteira entre o que é boas práticas e o que é humanização de cuidados é sempre complexa e difícil de estabelecer. Mas eu julgo que, nos últimos anos, houve um período em que se melhorou e progrediu muito nos hospitais, no domínio da humanização, mas julgo que nos últimos anos, não tenho nenhuma referência a nenhum governo em particular, acho que é um outro problema, que se regrediu alguma coisa. E a questão da humanização é uma questão absolutamente central, porque para qualquer pessoa que esteja internada, o hospital é sempre percepcionado como um ambiente hostil e adverso. E, portanto, a humanização tem muito mais dimensão do que tem na nossa vida vulgar e no nosso cotidiano, digamos assim. Portanto, acho que este relatório é também um alerta para isso, não é? Nós precisamos de ter mais cuidado e mais atenção, envolver-nos mais nas políticas de humanização dos hospitais.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Se mais nenhum... faz favor, Sr. Deputado, é relator.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada a todos os senhores deputados. Eu queria só dizer que quem se excedeu fui eu quando falei no contacto com a Embaixada do Reino Unido, porque, de facto, o texto diz, porém a resposta que se transcreve demonstra que o assunto não é conhecido nem dominado por ninguém na embaixada. E, portanto, se calhar... Eu não tenho problema nenhum em alterar isto. Não tenho. Does not have legal department or qualified members of staff to provide information on English legislation. Pronto, mas eu não tenho... Eu também não tenho problema nenhum em retirar este parágrafo e eu, portanto, recomporei talvez a dizer que foi feito e não tendo sido pedido resposta que permita comprovar a situação. Não tenho nenhum problema. E relativamente também ao propondo-se, também aceitarei e farei a correção respectiva sem nenhuma... Sim, sem nenhuma reserva. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Então, vamos votar com as alterações já aceites pela Sra. Deputada Relatora. Quero, mais uma vez, felicitá-la por este relatório de um tema que infelizmente, nós temos, vamos assistindo, e como disse o Sr. Deputado João Semedo, infelizmente cada vez há mais reclamações. Houve uma grande evolução na humanização dos cuidados de saúde, mas haverá sempre, esperemos, cada vez menos casos em que há umas injustiças que são gritantes. Srs. Deputados, estamos então em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade e felicito uma vez mais a Sra. Deputada Relatora. Eu iria agora chamar a ANF para darmos início à nossa audiência. Eu quero informar os Srs. Deputados que às 11h30 tenho-me a ausentar e que ficará a substituir-me o Sr. Deputado, Deputado Couto Santos. E por isso eu sugeria, Sr. Deputado, que se calhar, Sr. Deputado Couto Santos, podemos então chamar, se faz favor.